DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar a missão da manhã desta segunda-feira, 23 de agosto, com a apresentação de Cláudia Marques. Começa a ser julgado hoje em Moçambique o caso Dívidas Ocultas. Analistas esperam um julgamento transparente.
Que este processo consiga devolver credibilidade à justiça moçambicana.
Presidente dos Estados Unidos quer tropas americanas fora do Afeganistão até o final deste mês. E teremos ainda mais um episódio da nossa radionovela Learning Bayer. Fique desse lado. Em Moçambique, o julgamento do caso das dívidas ocultas, despoletado em 2015, começa a ser julgado nesta segunda-feira. Analistas, políticos e jornalistas esperam que seja um julgamento com maior transparência neste que é considerado o maior escândalo de corrupção no país. Mais detalhes a partir de Maputo com Romeu da Silva.
Os diversos setores da opinião pública moçambicana querem que o julgamento das dívidas ocultas que se inicia nesta segunda-feira devolva boa imagem da justiça moçambicana. O editor do diário Mediafax, Fernando Banzi, defende a transparência neste processo para devolver a boa imagem.
É importante que acreditemos no nosso sistema de administração da justiça, acreditarmos que, de facto, o coletivo de juízes que foi colocado para lidar com este processo, de facto, esteja em altura de levar isto a bom porto.
O diretor do CIPI, Centro de Integridade Pública, uma organização que chegou a desencadear uma campanha contra o pagamento das dívidas ocultas, espera que este caso não seja como o de Carlos Cardoso, como disse o diretor da organização, Edson Cortes.
Que seja um julgamento em que o público possa assistir e que não aconteça um outro julgamento. Carlos Cardoso, tivemos uma situação em que uma das testemunhas, quando ia falar algo que todos queriam saber, o julgamento foi interrompido. Na segunda, quando foi retomado, a testemunha já tinha mudado praticamente quase todo o seu discurso.
Mas o editor do Mediafax, Fernando Banzi, deposita alguma confiança no coletivo de juízes constituído para julgar este caso.
Que este processo consiga devolver credibilidade à justiça moçambicana, levar os culpados a devolverem aquilo que tiraram do Estado de forma ilícita.
Para o deputado Venâncio Mondlane, que despoletou o caso em 2015 no Parlamento, esta é uma oportunidade para o setor da justiça se redefinir.
Que o Ministério Público, que tem sido, ao longo deste processo todo, um verdadeiro descalabro, a peça, digamos, mais defeituosa, mais ineficiente, mais incompetente, mais inativa e inoperante, teve derrotas em todas as fases do processo, que tenha a oportunidade de recredibilizar-se neste processo.
O diretor do CIPI reconhece que este caso é muito complexo por causa das pessoas envolvidas e por ser o maior escândalo de corrupção jamais visto em Moçambique. Por isso, segundo Edson Cortes,
há uma certa ansiedade para saber como irá decorrer este julgamento e até que ponto as instituições, o poder judicial será imparcial e não se deixará manipular por guerras políticas que já começamos a ver.
O deputado da RENAMO, Venâncio Mondlane, lembra que há algumas figuras políticas importantes que estão envolvidas neste processo e não só, mesmo alguns advogados que assessoraram a fraude que deviam ser constituídos arguídos.
Estou a falar do ex-presidente da República, Armando Emílio Guebuza, do atual Presidente da República, Filipe Jacinto Nhusse, dos gestores administradores do Banco de Moçambique, do Tribunal Administrativo, também um assunto que muita gente não levanta, de clareza do envolvimento de algumas firmas de advogados de Moçambique, que estiveram desde o início a assessorar essas empresas.
Na lista de tantos outros envolvidos, o editor do Mediafax estranha como o Ministério Público não citou o Partido Frelimo, que recebeu 10 milhões de dólares no contexto deste caso.
E esses 10 milhões de dólares devem ser justificados em algum momento. O facto de ter aparecido a Frelimo através do seu porta-voz a dizer simplesmente que a Frelimo não conhece o processo desses 10 milhões de dólares não significa que o partido não possa ser levado ao Banco dos Réus também para lá encontrar melhores argumentos de explicar o que é que realmente aconteceu com os 10 milhões.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Hoje, na nossa página de Facebook, quisemos saber, junto dos ouvintes, se acreditam que o julgamento do caso Dívidas Ocultas conseguirá devolver a boa imagem da justiça moçambicana. Elcísio Manjate já deixou o seu ponto de vista e escreve: para mim, não basta só aplicar penas, tem que se reaver o valor contraído a favor do povo moçambicano. Ficamos à espera do seu comentário. Saiba a seguir como pode também participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Nesta segunda-feira retomam os debates no Parlamento angolano, onde o MPLA e a UNITA discutem na especialidade a proposta de alteração à lei do registro eleitoral oficioso, tema que tem gerado um braço de ferro entre os dois principais partidos. O Presidente da República de Angola aprovou um crédito adicional ao Orçamento do Estado, no valor de cerca de 135 milhões de euros. De acordo com um decreto presidencial, o crédito destina-se a fazer face ao pagamento de despesas relacionadas com 64 projetos do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território. Ainda em Angola, João Lourenço aprovou a abertura de um concurso público para a construção de uma urbanização com mais de 400 habitações sociais. As casas destinam-se a realojar populações vítimas de catástrofes naturais e em situação de vulnerabilidade em Luanda. Entre empreitada e contrato de fiscalização, serão gastos cerca de 25 milhões de dólares. Em abril, chuvas torrenciais na capital provocaram 14 mortes e deixaram pelo menos 8 mil pessoas desalojadas. A Guiné-Bissau ultrapassou as 100 mortes pelo novo coronavírus, com mais 4 óbitos registados no último domingo, de acordo com dados do Alto Comissariado para a Covid-19. A atravessar a terceira vaga da pandemia, encontram-se internadas no país atualmente 37 pessoas e, no mesmo período, 35 foram consideradas recuperadas da doença. O Presidente da República de Cabo Verde foi hospitalizado este fim de semana com um quadro de gastrite crónica e vai permanecer em observações no Hospital Agostinho Neto, na Cidade da Praia.
DW África. Deutsche Welle.
Até o dia 31 de agosto, espera que as operações de evacuação no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, estejam concluídas. Segundo a Casa Branca, só no último sábado, os Estados Unidos retiraram mais de 7 mil pessoas do Afeganistão. Apesar das duras críticas e de apelos de países como a França ou de organizações de defesa dos direitos humanos, Biden continua firme na decisão de retirada total das tropas americanas do Afeganistão até o final deste mês. Quero dizer novamente como esta missão é difícil. O ambiente de segurança está a mudar rapidamente. Há civis lutados no aeroporto, embora já tenhamos libertado milhares deles. Sabemos que os terroristas podem procurar explorar a situação e atingir afegãos inocentes ou tropas americanas. Questionado sobre uma possível extensão do prazo de retirada, Biden responde: a nossa esperança é que não tenhamos de nos estender. Vai haver discussões, suspeito, sobre até que ponto estamos no processo. Para o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, não há dúvidas de que será impossível, até a data imposta pelos Estados Unidos, retirar todos os estrangeiros ocidentais que estão no país. No aeroporto internacional de Cabul, o cenário continua a ser de desespero e caos, e pelo menos 7 civis afegãos já perderam a vida esmagados pela multidão. Numa tentativa de garantir maior segurança, as tropas norte-americanas ampliaram o perímetro do aeroporto, onde milhares continuam a tentar embarcar e deixar o país. Desde o dia 14 de agosto, já foram retiradas 28 mil pessoas.
Internacional de solidariedade!
Este domingo, as ruas de várias cidades alemãs foram palco de manifestações em apoio aos refugiados afegãos e a favor de uma política de asilo mais acolhedora. Também na capital francesa, Paris, centenas de afegãos reivindicaram a criação de um corredor humanitário. Para a próxima terça-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson informou que vai convocar uma reunião urgente do grupo dos 7 países mais ricos do mundo, G7, sobre a situação no Afeganistão, tomado por talibãs desde 15 de agosto.
DW Notícias.
Mais de 100 mil habitantes da costa nordeste dos Estados Unidos ficaram sem eletricidade na sequência da passagem da tempestade tropical Henry, que deverá ainda ter efeito na região nesta segunda-feira. Chuva e ventos fortes na ordem dos 120 km por hora fustigaram a região, que não era atingida diretamente por um ciclone há 30 anos. O número de mortos provocados pelo sismo que assolou o Haiti no passado dia 14 deste mês já ultrapassa os 2 mil. Uma semana depois, as autoridades enfrentam o desafio de encontrar sobreviventes entre os escombros. Os principais grupos armados do país aceitaram este domingo dar trégua para permitir a distribuição de ajuda humanitária e responder à situação de emergência. Angela Merkel assegurou que a Alemanha e a União Europeia estão dispostas a impor novas sanções à Rússia se o gasoduto Nord Stream 2 for usado como arma geopolítica. As palavras da chanceler alemã chegam após um encontro em Kiev, onde ouviu críticas do presidente ucraniano, ao projeto para transportar gás russo para a Alemanha através do Mar Báltico. Na Nigéria, mais 15 estudantes que haviam sido raptados numa escola em Daduna por homens armados foram libertados depois do pagamento de um resgate. Nas mãos dos raptores, desde o dia 5 de julho, estão ainda 65 jovens. O pagamento de resgates é criticado pelas autoridades locais, que afirmam que isso pode perpetuar o ciclo de raptos no noroeste e centro do país. Segundo um porta-voz do governo do movimento islâmico Hamas, o Egito informou as autoridades da faixa de Gaza que encerrará a passagem de Rafah esta segunda-feira. O Egito não fez um anúncio oficial da decisão, mas fontes da segurança egípcia confirmaram o encerramento, precisando que o ponto de passagem será fechado até nova ordem, sem dar mais pormenores. No plano desportivo, nos jogos deste domingo da Bundesliga, TSG Hoffenheim e Union Berlin empataram a 2 bolas. A Colónia perdeu por 3-2 com o Bayern de Munique, nesta que foi a primeira vitória do Bayern em casa, sob o comando do novo técnico Julian Nagelsmann. Tempo agora para ouvirmos mais um episódio do Learning Bayern, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 10º episódio da rádio novela Contra o Crime, a nossa língua, a nossa terra. No último episódio, Zaida Mutumba, a vice-presidente do partido da oposição, MPPP, acabou por não resistir ao esfaqueamento de que foi vítima no aeroporto e perdeu a vida no hospital. Como irá a sua morte afetar o país? No Cibercafé, a jornalista Júlia Palma continua a escrever a sua reportagem sobre o ataque a Zaida.
Será que Zaida resistirá ou não? Sabemos que os ferimentos são graves. Vou tentar saber informações do hospital mais tarde.
Com licença, pode, por favor, trazer-me um chá e uma garrafa de água? Obrigada.
Aqui tem. Mais alguma coisa?
Não, é tudo. Obrigada.
Olá, meu lindo.
Júlia, onde é que estás?
Ei, Miguel, acalma-te. Ah, ficas tão querido quando estás com ciúmes.
Não é hora para piadas parvas. Onde é que estás? Responde-me só isto.
Miguel, não estou a gostar desse tom. Sou uma mulher adulta e posso ir onde eu quiser. Por que queres saber?
É importante, Júlia. Vá lá. Está na cidade?
Sim, estou.
Júlia, ouve-me. Precisa de sair daí agora.
O quê? Nem penses. Para a tua informação, eu estava muito ocupada a trabalhar antes de tu me interromperes desta maneira.
Ok, Júlia. Vou mandar-te o que acabei de receber no nosso grupo de jovens. Talvez entendas a gravidade da situação.
Ok. Envia. Força. Ah, sério? E pensava eu que namorava com um homem africano moderno. Estava enganada. O Miguel é apenas mais um homem controlador. Uf. Homens. Uf.
Aqui tem o seu chá e a garrafa de água.
Obrigada. Mesmo na hora certa. Estou a precisar de uma pausa. Ok. Então, vamos lá ver que mensagem é esta para o Miguel estar a agir como um rapaz mimado. Alerta de Iremba. Zaida Mutumba está morta. Preparem-se para a retaliação por parte dos Derembas incessados. Oh, não pode ser.
Está tudo bem?
Sim, sim. Quero dizer, não. Desculpe, tenho de fazer uma chamada. Com licença.
Claro, eu não se preocupe com o seu copo. Eu limpo e trago-lhe outro.
Olá, Miguel. Tens a certeza que Zaida está morta? E quem mandou essa mensagem? Derembas incessados. Miguel, é assim que vocês se referem a pessoas de Magange?
Não sei quem escreveu. Só enviei o que recebi.
E para quantas pessoas reencaminhaste? Paraste para pensar que o que estás a fazer é espalhar o discurso de ódio?
O que havia de fazer? Só enviei para aqueles com quem me preocupo, como tu.
Oh, Miguel, tu devias ter cortado a corrente e não enviar a mais ninguém. A morte de Zaida não é segredo, mas ofender os Derembas desta maneira? Tenho a certeza que eles não vão ficar muito satisfeitos quando lerem esta mensagem.
Ok, já entendi. Agora sai da cidade antes que seja apanhada no meio dessa confusão que está para vir.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos à nossa pergunta do dia, onde hoje quisemos saber se os internautas acreditam que o julgamento das dívidas ocultas em Moçambique conseguirá devolver a boa imagem da justiça. Rosário Ntepa diz que Moçambique ficou preocupado em trazer Manuel Chang sem fundamentos e que a justiça interna é deficitária, portanto não merece confiança. Para o nosso ouvinte Sérgio Malauele, caberá ao próprio tribunal aproveitar esta enorme montra para demonstrar que ainda há algo bom na área da justiça. O nosso ouvinte diz que a expectativa é que, além de legal, o julgamento seja justo. Sarifo Sambu também não deixou de dar a sua opinião e escreve que se a justiça é para punir os malfeitores, então por que não acreditar? Diz ele que vamos todos acreditar numa justiça célere e imparcial, sem nenhuma dependência. Cota Marcos também foi ao nosso Facebook e disse que o julgamento poderia até ser transparente, mas o maior problema reside nos outros moçambicanos, que são as altas individualidades e que nem estarão no tribunal e que são um verdadeiro perigo para a justiça moçambicana. Já sabe que pode ainda também deixar o seu comentário no nosso Facebook da DW Português para a África. Rafik Mário escreve: espero que seja um julgamento transparente e que sejam responsabilizados os praticantes da ação. Isaac Dzeko também deu a sua opinião e diz que acredita na justiça moçambicana, é positivo e diz que o juiz já disse ser alérgico a casos de corrupção, por isso há que acreditar. Sidónio José também deixou a sua opinião e diz que tem dúvidas quanto a este julgamento, pois, segundo o nosso ouvinte, a justiça moçambicana está partidarizada. Abdoulaye Kandé, já sabe, é o nosso assíduo ouvinte, também foi ao nosso Facebook e escreve: não acredito e nunca vou acreditar porque transparência é pouco provável e, por isso, esse julgamento não passa de uma fachada para confundir menos atentos. Daniel Amigo também escreveu no nosso Facebook e diz: deviam levar a barra do tribunal todos envolvidos. Mostra logo que não será um julgamento justo porque houve a recusa do pedido de um dos réus que pedira a que Niusi seja ouvido. Nelly Clássico diz: duvido bastante, não acredito e sou para enganar o povo. As notícias ficam por aqui nesta segunda-feira. Obrigada a todos que estiveram desse lado. Votos de uma ótima semana e as notícias voltam mais logo.